Olá, bem-vindos ao Futuro do Futuro. Eu sou o Hugo Seneca e hoje prometo uma entrevista cheia de radioatividade com Bruno Soares Gonçalves, presidente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear. Olá, Bruno.
Olá, Hugo. Muito obrigado pelo convite.
Bruno Soares Gonçalves iniciou o percurso académico nos anos 90, com uma licenciatura em Engenharia Física no Instituto Superior Técnico, e foi já no ano 2000 que fez um mestrado com especialização em fusão nuclear. Em 2003 conclui o doutoramento que lhe valeu uma distinção da Sociedade Europeia de Física, e depois desse período fez investigação durante 4 anos no reator de fusão nuclear Joint European Torus, que é mais conhecido por JET e está localizado em Inglaterra. Além de presidente do IPFN, é vice-presidente da Comissão Científica de Ondas em Plasmas na ANACOM URSI Portugal e também tem um cargo de liderança no grupo de trabalho da Convenção de Paris para a Fusão Nuclear. Atualmente representa Portugal na iniciativa Fusion for Energy e no currículo conta com colaborações com o consórcio Aerofusion e com o Projeto Internacional de Desenvolvimento do Reator ITER, que está a ser construído em França. Foi representante nacional para a fusão nuclear dentro da Comunidade Europeia da Energia Atómica, que é conhecida como Euratom, e tem desempenhado vários cargos de avaliação de projetos científicos para a Comissão Europeia e para os governos de Itália e Letónia. No percurso profissional, conta com o desenvolvimento de um novo método de produção de grafeno e o registro de 4 patentes. Tem 49 anos de idade e já contribuiu para mais de 100 artigos científicos.
É tão importante e difícil escolher a pessoa certa para conduzir um podcast. Contrariamente ao inovador Audi Q8 e-tron, que é tão fácil escolher conduzir. Um automóvel cujo sistema de tração nos prende à experiência de condução. Da mesma forma que este podcast nos prende ao sofá ou até ao banco confortável do seu Audi. E tudo isto enquanto contempla o design inovador composto por anéis em 2D e uma grelha frontal iluminada. E mais um conjunto de coisas que transmitem a ideia de vanguarda da técnica e inovação. Já inovadora, também foi a forma como introduzi todas estas características a uma velocidade quase equivalente à de um Audi. Bom, eu sei que o apanhei aí na curva com todas estas vantagens a meio do episódio, mas já pode ir em direção ao podcast. Ou até em direção a um concessionário Audi. Audi. O futuro é uma atitude.
Bruno Soares Gonçalves, obrigado por ter vindo ao Futuro do Futuro. Eu não queria ser muito provocador logo ao início, mas tenho de lembrar aqui sim uma pequena história de que me lembro. Segundo a Greenpeace, desde os anos 70 que se diz que a fusão nuclear haveria de ser uma realidade dentro de 50 anos. Ora, já passaram 50 anos e a fusão nuclear ainda não é propriamente uma realidade enquanto fonte energética à escala industrial, digamos assim. De certeza que a fusão nuclear não é uma quimera?
Bom, é uma pergunta justa e é uma crítica frequente. Na realidade, a fusão nuclear nós sabemos como a fazer. Ocorre no Sol, é a reação que alimenta as estrelas, mas também na Terra já, infelizmente, já o conseguimos fazer, chama-se bomba de hidrogênio. O que não conseguimos, e é isso que de facto que é o foco, não conseguimos produzir fusão nuclear de forma controlada para produzir energia elétrica, que é o nosso grande objetivo. Na realidade, os 50 anos têm vindo a encolher, neste momento já apontamos para 20 anos, o que quer dizer que, apesar de todos os atrasos, estamos a aproximar-nos cada vez mais de concretizar esse objetivo.
Recentemente a Infraestrutura Nacional de Ignições, que é conhecida por NIF e está localizada nos Estados Unidos, já conseguiu produzir um ganho energético, mas não é à escala industrial, não consegue ainda fornecer energia, bem, como nós recebemos hoje pela rede elétrica. E no JET, no Reino Unido, onde o professor Bruno Gonçalves trabalhou, também já há vários recordes de produção de energia. Mas, bom, ainda não é à escala industrial, como eu disse antes. O que é que falta então para que isto evolua? É uma falta de tecnologia? Falta dinheiro? Faltam investigadores?
Na realidade há um pouco de tudo. O problema de controlar um plasma com um plasma de fusão é um plasma muito quente e tem algumas dificuldades e complexidades associadas, e conseguir desenvolver toda a infraestrutura necessária para o concretizar na Terra tem uma complexidade grande. Tem complexidade tecnológica, há algumas tecnologias que têm que ser desenvolvidas e que podemos falar, se calhar, um pouco mais detalhadamente mais à frente, mas entre elas, por exemplo, materiais adequados, bobinas supercondutoras que consigam produzir campos magnéticos elevados e outras dificuldades. Para além do mais, de facto, é preciso investimento, quer no desenvolvimento tecnológico, mas também investimento nas pessoas e na formação de pessoas, que tem vindo a acontecer, mas não o suficientemente rápido para chegarmos àquele grande objetivo que é ganhar e produzir mais energia do que aquela que se gasta. Mas, de facto, os resultados da National Ignition Facility nos Estados Unidos, que conseguiram produzir mais energia do que aquela que foi a energia incidente dos lasers, obviamente aqui há um criticismo ainda associado, que dizem, mas houve gasto de energia também nos lasers que não está a ser contabilizado, o que é verdade, mas é também preciso ver que é uma infraestrutura que foi desenvolvida há muitos anos e hoje em dia os lasers são muito mais eficientes.
Vamos aproveitar para fazer aqui um parênteses, porque esta é uma área que não é assim tão acessível lá, digamos assim, e eu próprio também tenho que aprender algumas das coisas sobre as quais vamos falar aqui de seguida, e esse parênteses serve precisamente para também dissipar aqui sim algumas confusões que se costumam gerar. Para que não restem dúvidas, quando falamos de fusão nuclear, estamos a falar de uma tecnologia que é diferente da fissão nuclear, certo? Ou melhor, estamos a falar de uma tecnologia que é diferente daquela que já é existente e que já existe e já é usada nas centrais nucleares que já estão em operação em vários locais do mundo.
Verdade. Quer a fissão, quer a fusão nuclear são processos, ou resultam de processos nucleares, de interação entre núcleos. No entanto, na fusão nuclear o objetivo é fundir átomos, núcleos de átomos leves, similar ao que acontece nas estrelas. Tipicamente, o processo mais conhecido envolve fundir dois isótopos de hidrogênio, o deutério e o trítio, e nessa fusão liberta-se uma quantidade significativa de energia. O deutério é igual ao hidrogênio, o núcleo de hidrogênio tem um protão, o deutério tem um protão e um neutrão, e o trítio tem um protão e dois neutrões. São hidrogênio, mas são isótopos do hidrogênio, simplesmente porque têm núcleos com umas massas maiores.
E estes dois elementos são essenciais porque são, no fundo, o combustível de uma fusão nuclear. O que é que acontece? Pegam em núcleos de átomos de deutério e trítio para-nos a surfar em plasmas muito rápidos ou muito quentes, não sei, e provoca-se uma colisão entre esses núcleos, ou eu estou a simplificar demais?
Não está a simplificar. Basicamente o que nós temos é um dispositivo, neste caso nós chamamos uma câmara toroidal de confinamento magnético, um tokamak. É uma câmara de vácuo onde nós injetamos o combustível, o deutério e o trítio, fornece energia suficiente para transformar este gás num plasma. Um plasma é um gás ionizado, extremamente com temperaturas muito elevadas, ou que no caso para fazer fusão nuclear temos que levar a temperaturas muito elevadas, estamos a falar de temperaturas da ordem dos 150 milhões de graus centígrados, porque é a essas temperaturas que as colisões entre o deutério e o trítio resultam na fusão. E ao se fundirem, ainda assim libertam mais energia, que é que nós queremos mais aproveitar para produzir energia elétrica. Ou seja, nós temos que forçar a reação de fusão, mas essa reação de fusão acaba por ter um ganho, e a ideia é que nos produtos da reação que se forma um núcleo de hélio, que se consiga autossustentar o aquecimento do plasma para que isto continue sucessivamente a produzir mais energia.
E no caso da fissão, não há propriamente uma fusão entre núcleos, parece-me a mim, porque também já escrevi, e também tive a sorte de entrevistar o Bruno noutras ocasiões, parece-me a mim que a ideia é mesmo quebrar os núcleos. Daí o nome fissão e não fusão. Quer explicar-nos um pouco o que é que acontece numa central nuclear daquelas que já existem em operação?
Sim, na fissão os núcleos de urânio, que são núcleos pesados, urânio-235, cá está, é um isótopo do urânio, existe o urânio-235, existe o urânio-238, o urânio que é fissil é o urânio-235, um isótopo que é menos abundante que o urânio-238, por essa razão também se fala muitas vezes do enriquecimento do combustível, que é preciso, na mistura do urânio que temos, aumentar a quantidade de urânio-235, que naturalmente é da ordem de 0,7% nesta mistura, aumenta-se até 5%, E nessas reações força-se estes núcleos a cindirem, a quebrarem-se. Quando eles quebram, liberta-se neutrões. Estes neutrões servem para quebrar outros núcleos, mas ao mesmo tempo também se liberta a energia que serve para aquecer água, e depois a água produz vapor, o vapor faz funcionar uma turbina para produzir energia elétrica. Na realidade, fazer o grande objetivo, quer da fusão, quer da fissão, é aquecer água.
É a velha questão metafórica que diz que uma central nuclear não é assim tão diferente de uma chaleira, no fundo, não é? Que o objetivo no final é aquecer água para um outro propósito, pode ser para fazer chá, ou neste caso é para aquecer água para pôr uma turbina a funcionar numa central nuclear. Voltemos então à fusão, porque já fizemos esta distinção entre fissão e fusão, e parece-me a mim que o objetivo em ambas é obter a energia que está acumulada dentro dos átomos, que são partículas tão pequenas, mas tão densas em termos energéticos, não é? Quando se fala de fusão nuclear, fala-se do ganho energético, e eu já tinha esta questão aqui acautelada, se bem que o Bruno Gonçalves já tinha mencionado. Isto faz-me sempre lembrar aquele velho ditado bem português que descreve aquela situação em que uma pessoa dá um porco, ou melhor, dá um chouriço para obter um porco inteiro. Porque aqui o objetivo do ganho energético é gastar um valor de energia, um X de energia, e obter um Y que é superior à energia que lá pusemos, precisamente para pôr os plasmas a circular e pôr o sistema todo a funcionar. Que estamos a falar aqui de que ordens de grandeza em termos energéticos? Estamos a falar de, para pôr um plasma a circular para produzir energia, não sei, para uma cidade inteira, precisaríamos de quanta energia injetada e que ganhos é que se prevê que poderá obter depois de produzir as reações nucleares aqui neste caso?
Não havendo o desenho final de um reator de fusão nuclear, esse balanço exatamente o que é que se vai conseguir ainda é difícil de estabelecer. Mas só para lhe dar uma ideia simples, o ITER, que é um reator experimental que está sendo construído no sul de França, precisa de cerca de 300 megawatts para a sua operação, e o objetivo é que produza 500 megawatts de energia de fusão. Ou seja, é um ganho não muito grande, mas num bom caminho.
Cá está. Neste caso, alguém entregaria, pegando na velha rábula, entregaria um chouriço de 200 gramas e obtinha um chouriçao de 500. Parece-me que qualquer pessoa na mercearia consegue perceber isto. A questão aqui sim é, não, se calhar, a maior dificuldade será perceber, em termos de megawatts, o que é que isso significa no dia-a-dia. 300 megawatts é uma quantidade de energia que daria para uma casa, para uma cidade, para um país inteiro. Estamos a falar do quê?
Bom, podemos comparar, por exemplo, com aquilo que é o consumo nacional. Mais ou menos, varia ao longo do dia, mas em Portugal nós precisamos cerca de 5 mil a 6 mil megawatts, ou seja, 5 a 6 gigawatts de potência de energia a ser produzida a todo momento para alimentar todo o nosso país. Estamos aqui a falar, os 300 megawatts será cerca de 20 vezes menos, só para ter uma ideia.
Mas havendo mais centrais, e se calhar centrais mais eficientes ou com maiores ganhos, eventualmente se conseguiria maiores rendimentos. Este ganho ainda não foi propriamente alcançado, ou melhor, não estou a ser correto, já foi alcançado nos Estados Unidos pela NIF, pela Infraestrutura Nacional de Ignições dos Estados Unidos, que em inglês é conhecida como NIF, mas ainda não alcançou uma escala industrial e por outro lado, no Reino Unido, o JET tem-se fartado de bater recordes na produção de energia por fusão nuclear, mas pelo contrário não é um ganho, ou melhor, ele gasta mais, o JET gasta mais energia a produzir aquelas reações do que a energia que obtém. Se bem que estes dois, estes dois reatores, neste caso, um é um tokamak, o outro não o é, parece-me a mim, eles usam precisamente tecnologias diferentes. Que diferenças são estas? Que são abordagens diferentes dentro da própria fusão nuclear. Já distinguimos face à fissão nuclear, que havemos de falar ainda mais lá para a frente, mas no caso da fusão nuclear há duas abordagens diferentes, não há?
Existem várias abordagens. Existem duas abordagens promissoras. Uma é a fusão por confinamento inercial, em que se usa lasers para forçar uma pequena pellet de combustível a implodir. Os lasers dão energia suficiente para que comece a injetar material e isso obrigue o alvo a implodir e forçar a reação de fusão nuclear.
Porque concentra tanta energia que a própria estrutura da pellet, como diz, mas que, para as pessoas perceberem, é uma coisa se calhar do tamanho de um grão de ervilha, ou menor, não?
Sim.
E que neste caso ele é espremido até... o termo correto é implosão, mas é, no fundo, a estrutura... rebenta, no fundo, é isso, e liberta energia.
É, o equivalente é, imagine, pegar numa bola de basquete, comprimi-la até ao tamanho de uma ervilha, e ao fazer isto consegue forçar a que se atinjam as temperaturas e densidades necessárias para ocorrer a fusão nuclear. É nesse momento que ocorre a fusão nuclear.
Neste caso, a ervilha seria feita de...
deutério e trítio.
Pronto, cá está o combustível da fusão, que é diferente do combustível
da fissão.
Mas no caso do jet, anda tudo às voltas, parece-me a mim, diria assim, anda tudo, parece uma corrida, é mais parecido com aquilo que nós referimos no início para descrever as diferenças entre fusão e fissão, certo?
Sim, no jet é a chamada fusão por confinamento magnético. Uma vez que nós temos que atingir temperaturas elevadas no plasma, temos que evitar a interação com os meios materiais, o recipiente que está à volta, que neste caso tem a forma de um donut, e para isso usamos campos magnéticos. Os campos magnéticos o que fazem é confinam, ou de vista, numa imagem mais lata, aprisionam o plasma de forma a que ele minimize a interação com as paredes. Ao fazermos isto também e dando energia suficiente, conseguimos atingir a temperatura necessária para que a fusão, a temperatura e densidade, para que a fusão ocorra.
No fundo era como se puséssemos, estou-me a lembrar dos carrinhos de brincar, puséssemos os carrinhos de brincar a andar às voltas muito rapidamente até darmos cabo deles e levá-los a chocar, no fundo a provocar uma colisão.
É uma visão algo simples, mas sim, na prática nós aprisionamos as partículas em torno dos campos magnéticos e forçamos que elas tenham energia suficiente e ao fim de muitas interações daquele gás ionizado, ou seja, um gás com cargas elétricas, a fusão acaba por ocorrer.
E agora uma pergunta de alguém orgulhosamente ignorante. No caso do NIF, ou da NIF, se preferir, nos Estados Unidos já se conseguiu um ganho. Porquê que então não estamos já todos aqui a produzir energia com fusão nuclear?
O ganho que foi conseguido no NIF resultou... o ganho é calculado entre a energia incidente na nossa pellet de combustível, na nossa ervilha, e a energia libertada. Esse ganho, por exemplo, não está neste momento a contabilizar toda a infraestrutura que está à volta, os lasers. Mas também não... também não faz sentido, tendo em conta que os lasers do NIF foram desenvolvidos há mais de 20, 30 anos atrás e atualmente toda a tecnologia de lasers é cerca de 40 vezes mais eficiente. Ou seja, qualquer cómputo, qualquer cálculo que tivesse em conta o gasto de energia do NIF nem sequer estava a traduzir aquilo que é a realidade da tecnologia atual. Por outro lado...
Dito por outras palavras, era possível produzir a mesma reação com lasers que consomem menos energia?
Muito menos energia hoje em dia, muito mais eficientes e conseguiria-se produzir a mesma reação com o mesmo ganho. E só isso faz uma diferença porque também houve evolução tecnológica, que também houve no confinamento magnético e podemos falar mais à frente.
E pelo que sei e pelo pouco que li, também há aqui uma questão de que o próprio confinamento inercial, aquele que é feito no NIF, terá desafios mais complexos para escalar para uma produção industrial e que teria que desenvolver ainda tecnologia que permitisse aprisionar a energia ou que resulta das fusões e das colisões entre átomos. Estarei eu a fazer um diagnóstico correto ou não?
quer o confinamento magnético, quer o confinamento inercial, têm desafios similares a partir do momento em que conseguem produzir energia.
A partir do momento em que conseguem pôr os átomos a chocar entre si ou espremer os átomos até sair de lá a energia. Sim.
A partir do momento que ocorre a fusão, produz-se os produtos da reação, é um neutrão muito rápido, é uma partícula de hélio e que tem que um núcleo de hélio. Mas nós ainda não estamos a aproveitar a energia. Quer o NIF, quer até mesmo o ITER, não têm os módulos que vão fazer o aproveitamento da energia nas suas paredes. Porquê é que isso é essencial? Por um lado, nesta reação de fusão, sobretudo por confinamento magnético, este núcleo de hélio que é formado é essencial para autossustentar a reação, como eu disse anteriormente, mas depois há um segundo processo que tem que ocorrer nas paredes, que é o neutrão, que é também um dos produtos da reação, tem que colidir com o lítio, e nessa reação com o lítio faz a transferência de energia para aquecer um fluido, o tal vapor d'água, e ao mesmo tempo produzir o trítio. Este aspecto é importante, é este criar o trítio, chama-se o breeding do trítio, é importante por uma razão muito simples. O trítio como escolha de combustível não é brilhante. Não é brilhante porque o trítio existe na natureza em resultado de raios cósmicos, ou pode ser produzido em reatores nucleares convencionais, alguns em particular, por exemplo, Xcandu, no Canadá, mas tem um chamado tempo de meia-vida de 12,6 anos. O que é que isto significa? Se eu hoje tiver 1 quilo de trítio, daqui a 12,6 anos tenho 0,5 quilo, daqui a 25,2 anos eu tenho 250 gramas, o que quer dizer que eu escolhi um combustível que se extingue ao longo do tempo.
Degrada-se rapidamente.
O que quer dizer, o que poderiam dizer, de facto, estes tipos da fusão não são extremamente brilhantes, porque escolhem um combustível que desaparece.
Haveria alternativa?
Existem outros processos de fusão para os quais são necessárias temperaturas mais elevadas. É por essa razão que também não têm sido explorados. A razão pela qual o foco é no deutério e trítio é porque é aquela reação que tem mais probabilidade de ocorrer a menor temperatura.
E é importante porque uma reação que ocorre a menor temperatura terá a vantagem de exigir menos energia injetada. Logo, aumenta a probabilidade de ter o ganho energético.
Exato, e por isso é que escolhemos o deutério e o trítio. Pronto, a escolha também não é tão ingênua como eu estou a descrever, porque de facto há a ideia de como é que podemos criar trítio. E a ideia de criar trítio é, no neutrão que se produz na reação, dentro do plasma, ao colidir com lítio, em particular com lítio 6, novamente um isótopo do lítio mais vulgar, consegue-se produzir trítio. E consegue-se produzir o trítio que tem que ser retirado e reinjetado no reator e, ao mesmo tempo, consegue-se fazer a transferência de energia para aquecer a água ou o fluido para produzir a energia elétrica. Esta é a grande ideia por trás da fusão.
Há aqui, sim, também outra questão. É que o próprio JET vai deixar, entretanto, funcionar e... Não, será que ao longo das várias reações, e estamos a falar de muitos megajoules que foram produzidos ao longo do tempo... Será que, quando for desmantelada aquela infraestrutura no norte da Inglaterra, será que tiveram que ser aplicados cuidados especiais em termos de resíduos, de tratamento de materiais com radioatividade? A fusão nuclear é ou não uma fonte bastante poluente em termos de radioatividade?
A fusão nuclear produz alguns resíduos radioativos. Há uma interação, há uma reação nuclear... à produção de neutrões, à interação dos neutrões com a matéria, o que quer dizer que alguns dos materiais que envolvem o reator ficam ativados. A diferença é que temos desenvolvido materiais, ou temos procurado desenvolver materiais que tenham uma baixa ativação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as reações que ocorrem, que produzem materiais radioativos, estes materiais radioativos decaem rapidamente para permitir... o seu manuseamento mais rápido. Não temos que os armazenar ao longo de centenas de anos, temos que esperar, por exemplo, mas isso já era trivial no JET, sempre que havia uma operação com mais neutrões, havia a necessidade de... havia um grupo chamado Health Physics, Física da Saúde, que monitorizava todo o ambiente à volta para dizer em que momento é que os operários podiam entrar dentro da sala, o torusol, onde estava o tokamak. Tudo isto sempre foi monitorizado e igualmente será monitorizado agora que se vai desmantelar. Todo o processo será monitorizado para ir retirando os materiais quando eles são seguros de manipular e operar para os poder descartar.
Estamos a falar de quanto tempo poderá ser necessário para que se perca a radioatividade destes materiais? Estamos a falar de processos muito complexos, estamos a falar de algo que tem que ser colocado, não sei, num espaço selado que evita o contacto com o exterior ou com o meio ambiente. Estamos a falar de processos que são muito exigentes ou que são até mais fáceis de aplicar que aqueles que já estão em uso na fissão nuclear.
Daqueles que existem no JET, haverá alguns que terá que haver algum cuidado, terão que ser armazenados, poderão ser postos em betão e armazenados, mas estamos a falar de um período de descarte inferior a cerca de 100 anos no total, e muito provavelmente atingirão o nível seguro. 100 anos, eu quando digo 100 anos é a radioatividade natural das cinzas de carvão, é a comparação que costumamos usar. As cinzas de carvão também têm alguma radioatividade associada porque acumulam ou concentram urânio e tório.
E 100 anos, se calhar, não é assim tanto, para a escala humana é muito, não é? Mas para aqui sim, para a escala das partículas, e neste caso, tendo por comparação os resíduos radioativos das centrais nucleares de fissão nuclear, que já estão em uso, se calhar não é assim tanto.
Não é muito tempo. E os resíduos radioativos, não podemos negar a sua perigosidade. Não é o caso. Na fusão eles têm alguma radioatividade que se trata bem, mas os resíduos radioativos têm uma vantagem, é que efetivamente a sua perigosidade decai com o tempo. Se estivéssemos a falar de resíduos químicos, por outro lado, a sua perigosidade é constante ao longo do tempo. Eles não decaem, eles não deixam de ser perigosos do ponto de vista de resíduos. Ou seja, há uma perigosidade, nós sabemos como os tratar, há que monitorizar, há que descartar e separar aqueles que estão mais ativados, que no caso do JET provavelmente nem estarão muito ativados, porque apesar de haver reações de fusão nuclear, não estamos a falar de um reator comercial com um número significativo de neutrões produzidos, de energia produzida ao longo do tempo de vida, mas sempre houve o cuidado de monitorizar qual era o nível adequado para permitir agora iniciarmos a sua desmantelamento.
Mas, professor, eu tenho que confessar que não me está a deixar descansado e ainda não me conseguiu convencer dos benefícios da fusão nuclear face à fissão nuclear. 100 anos, para todo o efeito, é bastante tempo, pelo menos para a minha escala, para a minha longevidade prevista. E neste caso, também há outra questão. Se este método de produção de energia escalar para a produção industrial, vão ser produzidos muito mais resíduos do que o JET produziu. Logo, haverá maior, será necessária maior, áreas maiores para e sistemas bem mais oleados, vá, digamos assim, para processar estes resíduos. E sendo que já temos também os da fissão nuclear, logo, será que isto é viável à escala planetária?
É viável, porque há a noção que os resíduos, eu se calhar preferiria dizer, no caso da fissão nuclear, combustível usado, porque muito do material que lá está, nós quando fazemos fissão nuclear, apenas 5% do combustível é usado. As barras de combustível são retiradas ainda com um conteúdo energético bastante significativo e que pode ser reutilizado. Por isso, talvez, em vez de chamar resíduos, chamar combustível usado é algo também mais adequado. Mas voltando a esta questão, há esta ideia que os combustíveis são em grande quantidade e numa quantidade que é muito difícil de gerir. Eu vou-lhe dar o exemplo da fissão nuclear, mas só para ter uma noção de volume. Se toda a eletricidade que vai consumir ao longo da sua vida, uma vida longa, cerca de 80 anos ou mais, fosse produzida com base em fissão nuclear, os resíduos resultantes da produção desta energia caberiam num terço de uma lata de Coca-Cola. Se fosse um americano, caberiam numa lata de Coca-Cola inteira, porque um americano consome
mais energia.
Cerca de 3 vezes mais energia. Ou seja, primeiro, o volume não é tão grande como as pessoas creem. Por outro lado, uma vez desse volume, apenas uma parte são resíduos verdadeiramente ativos e perigosos, e que têm que ser armazenados, que são vidrados, que são postos em cimento e que são descartados. Quando nós vamos para a fusão nuclear, nós estamos a falar apenas de alguns componentes que estão em contacto com o plasma, são em muito menor quantidade, têm menor atividade e que serão fáceis de retirar, armazenar e não, provavelmente não será que esperar 100 anos. Os 100 anos que eu estou a usar é a referência, é usando como referência as cinzas do carvão. Por outro lado...
As cinzas do carvão que já são usadas nas centrais...
O resultado, o produto...
produzidas nas centrais elétricas a carvão, é isso que me está
a
dizer?
Sim. Aquelas cinzas que se resultam do carvão, muitas delas acabam por concentrar... são traços, mas acabam por concentrar urânio e tório, e na presença dessas cinzas a radioatividade é maior do que é no carvão natural. Por outro lado, há muita da investigação que está a ser feita em fusão nuclear e essencial é precisamente em materiais. Encontrar materiais que resistam melhor a toda a radiação e que, no fim do seu tempo de vida, estejam menos ativos. E isto faz parte dos desafios técnicos da fusão nuclear e que procuramos, que estamos a procurar resolver, e já agora aproveito para dizer, aqui ao lado, em Espanha, está a ser construída uma infraestrutura que se chama IFMIF-DONES, precisamente para estudar novos materiais para a fusão nuclear. Um dos problemas é a produção do trítio, mas outros dos problemas é novos materiais resilientes à radiação.
Tenho a dizer que o facto de ter conseguido dizer o nome da infraestrutura sem engasgar já não é mau. If, mif, dones.
Dones.
Consegui. Muito bem. Vamos entrar agora num primeiro desafio, que esperemos que seja um pouco menos complexo do que o nome desta infraestrutura que vai ser construída em Espanha. Geralmente os nossos entrevistados trazem uma única imagem para descrever aqui no futuro do futuro, mas o professor Bruno Soares Gonçalves trouxe-nos quatro imagens, precisamente porque nos ajudam a descrever aqui em si este tema bastante complexo, que nem sempre é a área da ciência mais fácil e consensual também. Portanto, neste caso tem a ver com a história da energia nuclear. Professor, vamos a isso?
Vamos.
Que imagens é que nos trouxe então? Comecemos então, pela primeira imagem. Trouxe-nos aqui sim uma imagem que não é propriamente muito auspiciosa.
Sim, a primeira imagem que eu escolhi foi uma imagem do pós-bombardeamento de Hiroshima. E porquê esta razão? Nós não podemos ignorar que o nascimento do nuclear foi problemático. Nasceu como uma arma de destruição maciça e, de facto, faz parte da história. É a história e não podemos ignorar. Para mim, também tem um significado especial na medida em que foi o meu primeiro contacto com o nuclear. Eu cresci aqui perto de Lisboa.
Queria, logo desde criança, fazer bombas atómicas, era isso?
Não. Eu queria desde criança... Eu nasci perto de Lisboa. O meu pai fazia parte da direção da coletividade da vila onde eu cresci, em Alhandra. E tinha eu cerca de 8 anos e havia uma exposição na Sociedade da Terpa Alhandrense sobre o nuclear. Eu, como passava algum tempo, às vezes no fim de semana, ia com o meu pai e corria pelos corredores da sociedade, acabei por me deparar com a exposição e vi com atenção a exposição, tinha as legendas, e de facto a exposição era, de alguma forma, chocante. A imagem que eu escolhi mostra a destruição física da cidade. Havia imagens que mostravam impacto nas pessoas. E de facto isto podia ter definido a minha opinião acerca do nuclear e podia ter definido o resto da minha vida em relação ao nuclear.
Podia tê-lo afastado, que era por isso que eu tinha feito a pergunta em género de provocação.
Bom, no entanto, eu acabei por seguir física e interessar-me, quer pela... primeiro interessar-me pela física e depois acabei por enveredar pela fusão nuclear. E pelo interesse em fusão nuclear e a necessidade de explicar a fusão nuclear, cresceu todo este interesse em fissão nuclear e a compreensão da diferença. E na realidade nós associamos muito o nuclear a armas de destruição maciça, mas quando começamos a olhar para o nuclear civil, primeiro, nuclear civil e nuclear militar não são a mesma coisa. O nuclear civil não leva necessariamente à proliferação de armas nucleares. O tipo de combustível usado é completamente diferente em termos de enriquecimento.
Mas então ajudaria muito neste caso explicar o que é que é, de forma resumida, o que é que as duas tecnologias têm de semelhante ou de diferente. Numa bomba existe uma reação nuclear que leva os átomos a chocar e a produzir essa bomba, é isso?
Na bomba existe uma reação de fissão nuclear que é forçada por implosão ou criando as condições ideais ao juntar-se uma quantidade suficiente, chamada massa crítica, do urânio, e para isso é preciso juntá-los, mas muito rapidamente, para atingir a quantidade crítica muito rapidamente, e quando isso acontece, tanto que é necessário explosivos que forçam novamente também aqui a comprimir o combustível muito rapidamente, liberta-se a energia de uma forma descontrolada. Isso é o que acontece numa bomba, e quem tiver a oportunidade de ver o filme Oppenheimer claramente vai ver todo o processo e até ver o estudo dos explosivos para conseguirem otimizar todo esse processo. Eu talvez pudesse ainda voltar um bocadinho atrás, porque houve uma coisa que eu não lhe disse e que eu acho que é importante. Eu estava nas armas de destruição maciça. Eu acho que é importante que as pessoas retenham na sua mente que o nuclear civil é uma arma de descarbonização maciça. E isto porque a quantidade de CO2 que emite é 5 a 6 gramas de CO2 por quilowatt-hora de energia elétrica produzida, ao longo do seu ciclo de vida.
Se não apresentar um termo de comparação, eu pelo menos não vou perceber.
Sim, o termo de comparação, esse valor é inferior à quantidade de CO2 emitida, por exemplo, por uma eólica ou pela solar ao longo do seu tempo de vida, que é ligeiramente superior, cerca de 7 a 15 gramas de CO2 por quilowatt-hora produzido. Se formos para uma barragem por causa da biomassa que se acumula, o valor é ainda superior e estamos, obviamente, muito abaixo daquilo que é a quantidade de CO2 produzida por uma central a gás ou uma central a carvão. E eu acho que por este motivo, acho que também convém pensar no nuclear como uma arma de descarbonização maciça.
Eu compreendo o ponto, mas temos aqui assim uma, então a segunda imagem que gostaria que descrevesse. Retomo então essa descrição. Estamos a falar de duas pessoas que foram bastante importantes para o futuro da humanidade, há que dizer assim.
O que eu escolhi foi uma fotografia do Reagan e do Gorbachev.
Portanto, Presidente dos Estados Unidos da América e Secretário-Geral
da União Soviética,
portanto, o correspondente a Primeiro-Ministro da União Soviética.
A fotografia é de 1985, mas o que isto traduz é o advento do nuclear levou à Guerra Fria. É inseparável. Ao mesmo tempo que se desenvolveu a energia nuclear para a produção de energia elétrica, houve uma corrida às armas nucleares. No entanto, já muito próximo do fim da Guerra Fria, houve este evento em novembro de 1985, em Genebra, onde Reagan e Gorbachev assinaram o Acordo ITER. Foi o acordo que deu origem àquilo que é hoje o projeto ITER, um acordo para cooperar no desenvolvimento da fusão nuclear para a produção de energia elétrica. E eu acho que esta foto é histórica porque iniciou uma colaboração mundial. Nesse momento foram as duas superpotências, mas hoje o ITER tem os Estados Unidos, a Europa, que tem 50% do ITER, a Índia, o Japão, a Coreia do Sul, a China e a Federação Russa.
Vamos ter ainda uns minutinhos para falar sobre o ITER. Passemos então para a terceira imagem, que é uma imagem, bem certo, mas não é uma fotografia. Estamos a falar de um gráfico que nos permite elucidar, de algum modo, o que é que está aqui em causa em termos de descarbonização prometida pela fusão nuclear e pela energia nuclear no geral?
Bom, por acaso o gráfico é mais sobre a fissão nuclear, mas o nosso objetivo na fusão nuclear é ainda ir abaixo daquilo que são os valores para a fissão nuclear. O gráfico que traduz é as gramas de CO2 emitidas ao longo do tempo de vida. O que é que quer dizer o tempo de vida? O tempo de vida é... para produzirmos uma central nuclear, para produzirmos uma eólica, para produzirmos um painel solar, existe também mineração associada, existe todo o processo de construção, tudo isso tem uma pegada carbónica. O gráfico que traduz é toda a pegada carbónica das várias formas de produção de energia e traduzidas ou divididas pela energia que elas produzem ao longo do seu tempo de vida. É um gráfico das Nações Unidas, por isso escolhi algo que as pessoas podem considerar como credível, e o que traduz é que, efetivamente, a fissão nuclear produz 5 a 6 gramas de CO2 por quilowatt-hora, menos que as outras energias, e este é um dos motivos pelos quais a Agência Internacional de Energia, as Nações Unidas, dizem que não haverá processo de descarbonização se não contabilizarmos também com o papel que o nuclear poderá ter nesse processo de descarbonização.
Retomando então o conceito da descarbonização de que falou há pouco. E por fim temos uma imagem que nos diz respeito a nós portugueses, que é uma imagem dominada pelas cores azuis. Que imagem é esta, Bruno Soares Gonçalves?
É uma imagem do nosso reator, agora encegado, o reator português de investigação, que foi criado ao abrigo de um programa interessante que se chamava o Atoms for Peace, que os americanos criaram para disseminar a energia nuclear nos anos 60 e que levou à formação de pessoas também em Portugal e a criar-se este reator na Bobadela, o reator português de investigação. E que
há muitos reatores em Portugal.
Era o único que existia e que foi, encerrou em 2019. A imagem que eu mostro é uma imagem típica de um núcleo de um reator em operação, a chamada radiação de Cherenkov, que ocorre dentro da água quando as partículas emitidas propagam-se mais rápido que a velocidade da luz na água, emite um azul, um azul muito apelativo, eu diria. Eu diria que entre os azuis que eu já vi, para mim, pessoalmente, é um azul lindíssimo. E que também faz parte da minha história pessoal, na medida em que eu visitei o reator quando estava no 12º ano. Ou seja, já no 12º ano tive a oportunidade de ver ao vivo aquele reator em operação, é numa piscina enorme, está lá no fundo o reator, e esta luz brilhante é de facto apelativa. Pronto, não tem o significado histórico, mas também tem o significado, é isto que é a fissão nuclear.
O que é que aconteceu a este reator? Será que Portugal precisava de reatores como este?
Este reator era um reator experimental, era um reator de 2 megawatts, é um reator pequeno, podia ser usado para estudar alguns materiais, impacto em eletrónica, podia ser usado para produzir radioisótopos, tinha algumas aplicações do ponto de vista de investigação. É importante um reator deste tipo, é muito importante para formar e manter quadros na área de engenharia nuclear, na operação de reatores. Eu diria que seria essencial manter um reator deste tipo para manter viva um certo número de competências. Não quer dizer que a gente não as consiga adquirir algumas destas competências, porque temos aqui Espanha ao lado, onde existe uma formação muito grande e com os quais podemos colaborar. Muitos destes projetos, a nível internacional, as pessoas colaboram e participam, mas de facto ter aqui um reator permitia manter alguma atividade experimental, mãos na massa, viva.
E o que é que lhe aconteceu? Ele foi desativado, teve que regressar à terra de origem ou teve que exigir um processo de tratamento de resíduos? O que é que aconteceu?
O reator ainda não foi desmantelado, mas está tudo seguro e fechado. O que foi devolvido foi o combustível do reator, o combustível usado, foi devolvido aos americanos para reprocessamento e utilização e eventual descarte. Hoje o reator está fechado, tudo perfeitamente seguro, será brevemente desmantelado.
Professor, houve Fukushima, no Japão, houve Chernobyl. Devemos ou não recear as centrais nucleares que operam pelo método de fissão e que estão aí em vários países, porque há vários países que têm centrais nucleares? É ou não perigoso?
É inegável que os acidentes aconteceram. No entanto, primeiro dado importante. Chernobyl teve, se nós revirmos os relatórios ONU, etc., o que está acreditado, e já tendo em conta alguma extrapolação, cerca de 4 mil vítimas associadas. Fukushima tem associada 572 vítimas. 572 vítimas, que é preciso dizer, no caso de Fukushima, não resultaram de radiação. Resultaram do processo de evacuação em resultado dos medos que houvesse um acidente. Há uma vítima que que está em dúvida porque era fumador e morreu de câncer do pulmão. Em tribunal atribuíram como vítima do acidente, mas de facto não se sabe. Porquê é que estes números são relevantes? Porque se nós contabilizarmos o número de mortes por quilowatt-hora produzido, o nuclear está num nível muito baixo, abaixo da eólica, abaixo do solar, precisamente porque produz muita energia elétrica, porque todas as centrais que existem no mundo, que são 400, têm funcionado e operado de forma segura. Ou seja, se nós contabilizarmos vítimas em função da energia produzida, de facto o número é muito baixo. Agora, o nuclear, um acidente quando acontece, tem um impacto grande, tem uma visibilidade grande, pode ter um impacto económico local e depois toda a limpeza associada que assusta.
Tem aqui sim uma parte da sua resposta que merece aqui alguns esclarecimentos. Bom, eu primeiro não sabia que poderia haver mortes associadas às energias eólicas e fotovoltaicas. Não estou a duvidar, não sabia. E depois, se calhar, em comparação com as emissões de dióxido de carbono, será que o nuclear também produz? Eu imagino que sim, pelo menos são essas as notícias que falam, que se referem ao número de mortes e de vítimas da poluição do meio ambiente, mas será que o nuclear também apresenta efeitos negativos inferiores às emissões de dióxido de carbono?
Os estudos, eu vou-lhe dar um exemplo de um dos estudos que existe, que foi o caso da Alemanha. E a Alemanha tem sido estudada porque no pós-Fukushima decidiu encerrar as centrais nucleares. Existem estudos e publicados nos Estados Unidos que indicam que o número de mortes prematuras associadas à emissão de CO2 por se ter fechado as centrais nucleares, isto porque as centrais nucleares foram substituídas por centrais a gás e por centrais a carvão, é da ordem das 1000 mortes prematuras adicionais por ano. Ou seja, existe um efeito direto, porque as pessoas não...
4 anos equivale a um Chernobyl.
Exato.
Dito assim de uma forma matemática e aritmética muito simplificada.
Seria exatamente isso. E estudos também nos Estados Unidos também contabilizaram os custos sociais. Quanto é que isto custa em dinheiro? Os americanos são muito bons a contabilizar quanto é que custa em dinheiro. E eles chegam a um número que é de facto assustador, 12 mil milhões de euros por ano em custos sociais.
Portanto, idas ao médico, tratamentos, médico, deslocações... baixas e coisas assim.
Tudo isso contabilizado também dá um valor superior.
No caso das eólicas e das fotovoltaicas, ou do solar, também há vítimas, e eu ainda que possa admitir que isso também possa ser um argumento de quem é a favor do nuclear, isso faz parte, e já falámos aqui com pessoas também que são contra o nuclear, mas neste caso, que vítimas são essas? Eu julguei que seria sempre um método... seriam sempre métodos limpos e indolores?
Todas estas análises têm em conta o ciclo de vida. Pronto. E para além de estarem lá a rodar, as eólicas têm que ser produzidas e têm que ser mantidas, aliás. Um exemplo num acidente, porque eu até acho que foi recente, pessoas que estavam em cima de uma eólica que pegou fogo e morreram queimadas. É um acidente da operação das eólicas, é um acidente de manutenção. Mas aconteceu na Holanda, mas aconteceu.
E que entra na mesma classe, ainda com menos vítimas, entra na mesma classe dos acidentes de outras que acontecem noutras fontes de energia, sim.
Pronto, pois existem todos os acidentes que podem estar associados à produção do material, do equipamento. Tudo isso é contabilizado. Os números são muito comparáveis quando nós vemos por quantidade de energia produzida e também é verdade que estes números ainda não resultam do momento em que há um boom bastante significativo do solar e das eólicas e que poderá ou subir ou baixar o número. Há um outro aspecto que eu acho que é importante também que nós não descurarmos, é que para produzir todos estes equipamentos são precisos materiais. E um exemplo, o exemplo das terras raras, que são necessárias e essenciais para a maioria das eólicas. As terras raras, apesar de não serem raras neste momento, são dominadas pela China. A grande maioria é extraída de uma mina na China, Baienobo, onde... existe poluição, a vida daquelas populações não é magnífica em termos de qualidade ambiental, são zonas extensas, com muitos rejeitados, poluentes. O que nós tendemos é esquecer o impacto que algumas dessas coisas têm, porque não está aqui, não está próximo de nós. Para nós, um solar é um painel que está nos nossos montes ou que está nos nossos telhados, uma eólica é um moinho que está ali a rodar nos montes, esquecemos o que é que foi necessário para produzir esses materiais. E também na China, por exemplo, de onde vem a grande maioria dos painéis solares, neste momento queimam uma quantidade astronómica de carvão que para produzir estes mesmos painéis solares que nós consideramos limpos.
E Portugal devia apostar na fissão nuclear?
Eu acho que, sobretudo, Portugal devia começar por fazer os estudos necessários. E porquê os estudos? É difícil afirmar que Portugal deve apostar na fissão nuclear, precisamente não existem estudos que possam comparar os custos das renováveis face aos custos da fissão nuclear. E quando eu digo custos, não estamos a falar exclusivamente dos custos de quanto é que custa construir a central. Nós temos que ter em conta os custos ao longo do tempo de vida, temos que ter em conta os custos da rede associada, porque quando nós metemos muitas eólicas, muitas solares, vamos ter que expandir a nossa rede, passamos a ter uma rede distribuída. Quando há sol e não há vento, nós precisamos de backup, e isso também vai ter que ter custos, porque para termos o backup tem que estar preparado para funcionar, significa que se calhar vamos pagar as centrais, que podem ser centrais a gás, para estar paradas e para responderem quando não há sol nem vento, e às vezes acontece, temos que, devido à intermitência, temos que também pagar a estabilização da rede, os serviços que garantem a estabilização da rede, e isso, regra geral, pode ser providenciado por uma nuclear ou por uma hidráulica, etc. Tudo tem custos.
Chegou aqui sim a um ponto que era precisamente aquele a que eu queria que chegasse. Aqui há algumas semanas tivemos aqui sim uma investigadora que também merece tanta credibilidade como o Bruno, obviamente. Neste caso é a Ana Estanqueiro, que trabalha no Laboratório Nacional de Energia e Geologia, e que disse-nos aqui sim no futuro do futuro, que já não havia espaço para a energia nuclear em Portugal, precisamente porque seria difícil de criar um sistema energético estável quando produzíssemos energia que supera aquela que precisamos a cada momento, porque isso torna o cenário demasiado complexo em termos energéticos. A professora Ana Estanqueiro terá ou não razão, e não será a única pessoa que pensa assim. O que é que nos pode dizer, do ponto de vista de argumentos, contra esta visão de que o nuclear já não tem espaço no cenário energético português?
É um argumento frequente, usarem o argumento que não tem espaço. Mas o argumento que produz mais energia do que aquela que é necessária até é surpreendente. Porque a partir do momento que nós temos uma quantidade significativa de painéis solares instalados e eólicas instaladas, haverá momentos, por condições atmosféricas e condições solares, em que efetivamente vamos produzir muita mais energia do que aquela que é necessário. Aliás, está a acontecer atualmente esta semana. Está a acontecer esta semana em Espanha, sobretudo, que tem uma grande quantidade solar. Estão a produzir uma quantidade enorme de energia. Os preços estão a baixar a níveis nunca antes vistos, os preços intradiários, não quer dizer que depois seja o preço que os consumidores pagam, mas estão a baixar muito, precisamente porque existe muita energia introduzida na rede. E, no entanto, essa aí já é aceitável. Pronto, isto é a primeira questão. Isto leva também a um problema, um problema que já é reconhecido na Califórnia e que se chama a famosa curva do pato. A curva do pato que resulta de, se nós subtrairmos as necessidades elétricas em cada momento, às necessidades elétricas que estão a ser necessárias em cada momento, subtrairmos a produção elétrica e solar, temos uma curva que, durante o dia, conseguimos abastecer quase todas as necessidades, é muito baixa, mas ao final do dia, quando o sol se põe, de repente há um pescoço do pato que cresce. E, regra geral, isto tem levado a custos, a aumentos enormes no custo da eletricidade. Pronto, ou seja, por um lado, o argumento que...
Pagamos mais... Quando, nos momentos em que há menos produção energética?
Nos momentos em que há menos produção de renováveis, porque de repente há uma necessidade significativa, porque desapareceu o sol. Ou seja, nós já temos que lidar com o excesso de produção de energia. Esse é o primeiro aspecto importante. Por outro lado, o argumento que não há espaço, nós não nos podemos esquecer que estamos a falar de eletrificar a sociedade. Eletrificar a sociedade significa ter mais carros elétricos, significa eletrificar bombas de calor, significa eletrificar processos que são mais...
Industriais,
que atualmente são muito, contribuem para a produção de CO2. E isso significa que precisamos produzir mais eletricidade. As pessoas que dizem que não têm espaço partem do princípio que a solução é renováveis e depois nós temos que nos encaixar no meio. Daí a minha necessidade. Eu não sei qual é a resposta, se precisamos nuclear em Portugal. Agora, o que eu não tenho dúvida é que precisamos de um estudo que analise qual é o mix adequado das diferentes energias para que haja espaço para todas, mas que minimize o custo da eletricidade.
Tenho aqui sim uma questão que seguramente lhe pode granjear muitas simpatias, ou se calhar pode garantir-lhe muitos apoiantes. E será que o nuclear vai permitir baixar os preços da eletricidade que nós consumimos no dia-a-dia?
Essa é a grande pergunta e que as pessoas, obviamente, todas estão preocupadas. Porque o que observam atualmente é que os preços não têm baixado. o nuclear tem o potencial...
Apesar da produção energética das renováveis atingir recordes de quando em vez.
Mas os recordes, isso é o chamado apanhar cerejas, cherry picking. Existem alguns recordes, mas também existem momentos menos... menos virtuosos em que esses não aparecem tanto na imprensa.
E neste caso, o nuclear permitiria ter uma maior estabilidade?
Permitiria estabilidade. Há um facto que nós não podemos ignorar neste momento. Se nós fizermos as contas hora a hora e tivermos em conta o mix espanhol, tendo em conta que o ano passado importámos 20% da nossa eletricidade, cerca de 5 a 6% da eletricidade que nós conseguimos em Portugal tem origem nuclear. Não podemos descartar que Espanha neste momento está a falar em encerrar as suas centrais nucleares. Ou seja, aquele backup que nós temos ali e que nos garante a segurança energética, porque eu creio que a Ana Estanqueira também falou da segurança de abastecimento, essa segurança neste momento não é claro que vamos ter a resposta necessária do lado de lá. Mas voltando à questão dos custos, efetivamente o nuclear tem potencial. E daí a importância de comparar os custos e todo o mix, mas tem potencial para baixar, ou pelo menos não permitir uma subida, dos custos da eletricidade. Países que eu conheço que tenham feito esse estudo, a Holanda fez, a Suíça fez um estudo há uns anos, e recentemente a Universidade Técnica de Zurique também apresentou um estudo em que comparava os diferentes mix e chegaram à conclusão que num panorama em que eles... corriam o risco de ficar desligados da Europa, porque há algumas conversações acerca da importação e exportação de eletricidade entre Suíça e Europa, que de facto o nuclear fazia sentido e poderia ajudar a manter os preços estáveis. Ou seja, nós temos é que fazer esse estudo e temos que ver, não é dizer não há espaço. O espaço há se nós não formos de forma louca e velozmente tomar decisões sem assentar em números, em contas.
Vamos entrar aqui num segundo desafio, e que é para ser escutado. Trata-se de um som que nos trouxe Bruno Soares Gonçalves. Vamos então ouvir. Bruno Gonçalves, que som é este que acabámos de ouvir?
Bom, o que eu escolhi foi o vídeo da descarga recordista do JET, 69 megajoules. O som que eu ouvi, o que o vídeo mostra é um plasma de fusão nuclear, onde existe deutério e trítio, o plasma está quente, e o som que nós ouvimos é o som do torusol, ou seja, de toda a sala onde o reator está.
Do tal donut.
Do tal donut e de todos os materiais que estão à volta, são as vibrações em resultado dos campos magnéticos que estamos a aplicar, do plasma a circular lá dentro, é toda essa vibração que se transmite como som. Existe um microfone na sala e é isso que estamos a apanhar, e se virmos com atenção no fim, quando termina o plasma, dá-se é quase uma disrupção, há uma libertação súbita de energia, porque está a terminar a reação e quase que ouvimos um bang, que é o embate daquele conteúdo final de energia a ser libertado.
Se não der para produzir energia de forma estável, pelo menos dá para ser usado como banda sonora de um filme de terror, porque o som realmente é intimidatório. E também serve de mote, neste caso, para nós retomarmos aqui assim a velha questão, que já é uma velha questão, de 1985, em que Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev assinaram o acordo de ITER, que neste caso tem a ver precisamente com o reator de fusão nuclear, começou a ganhar forma, pelo menos no papel, em 1984, mas que ainda não está operacional, apesar de estar a ser construído no sul de França. Podemos acreditar que o ITER vai mesmo avançar ou não?
Bom, eu costumo dizer que sou uma cheerleader pela fusão nuclear. Estou com os pompons, da claque, os pompons todos para a fusão nuclear. É verdade que às vezes todos estes projetos não ajudam muito a ser uma claque de sucesso, mas efetivamente o ITER, o acordo foi assinado em 1985, a primeira pedra foi só lançada em 2007, com a expectativa de em 2025 haver o primeiro plasma.
Estamos quase lá, e ao que
estamos
sei,
quase lá.
Estamos longe de alcançar esse objetivo.
Pronto, era esse o ponto que eu ia dizer. De facto, o projeto é complexo. Uma coisa é termos um desenho no papel, com muitos físicos envolvidos, etc. Outra coisa é chegar ao momento da construção, e onde os processos industriais começam a ter um peso, todos os limites dos processos industriais e do que se conhece hoje, porque é uma máquina que em muitos casos está a ir para além daquilo que são os processos conhecidos, de facto tem tido um peso significativo nos atrasos que o ITER tem acumulado. Vejamos, o último atraso resulta de uma camada que é usada para blindar o calor que vem do interior da máquina, das bobinas supercondutoras. É uma película fina de metal, toda cheia de prata, que tinha fissuras. O primeiro elemento que foi posto. Sabe-se porque é que tinha fissuras? Era do processo industrial, uma má limpeza, uma má lavagem de um ácido, mas de facto atrasou. Atrasou logo 2 anos, por exemplo. O outro aspecto é, temos um donut gigante, mas o donut é feito em fatias. São em fatias que têm tolerâncias muito pequenas. Agora imagine, quando se tenta juntar as duas fatias do donut, imagine que cortou o donut e o tenta juntar, e existem ali umas pequenas ondulações, umas inconformidades no formato que têm que ser corrigidas.
Prejudicam, vou dizer assim de uma forma simples, prejudicam a selagem do donut, que é oco por dentro, não é?
Sim, prejudica a selagem. Como estes casos, existem vários outros que acumularam em termos de tempo e custo. Há uma tentativa neste momento de ganhar tempo. O ganhar tempo é, quando se fechar, vai-se logo diretamente para plasmas de deutério, só deutério, e depois mais tarde deutério e trítio, tentando acelerar a fase de operação do tokamaki, saltando alguns passos que normalmente seriam feitos, passando pelo hidrogênio, depois o deutério e o trítio. Mas, de facto, neste momento a operação será, algures, o primeiro plasma, 2032-2035. O ITER é importante porque há algumas coisas que nós ainda precisamos aprender com o ITER. O JET foi essencial para aprender a operar, preparou o caminho da operação do ITER. Agora, entre o encerramento do JET, que fechou em dezembro de 2023, e o ITER, temos a operação de um tokamak supercondutor no Japão, que chama-se JT60SA, no qual a Europa também participa, também para continuar a preparar a operação do ITER. O ITER precisa de resultados, mas nós não estamos parados. Enquanto o ITER está a ser construído, neste momento está a ser desenvolvido o desenho conceptual de um reator de demonstração, que vai produzir energia elétrica.
O tal que tem um nome assustador ou sugestivo, depende da pessoa, que é o DEMO.
É o reator, é o DEMO, e é do DEMO desenhar um reator deste tipo, de facto, porque tem complexidade. Estamos a falar de uma máquina que vai produzir, estima-se, 500 megawatts de energia elétrica. Estamos a falar de metade da energia elétrica que é produzida, por exemplo, um reator convencional de fissão nuclear.
Isto para si é natural, sibilino e óbvio, mas para a maioria das pessoas talvez possa não ser, pelo menos para mim não é. No caso do ITER, estão a demonstrar que é possível produzir energia com ganho através de fusão nuclear. No caso do DEMO, está a ser demonstrado que é possível produzir energia com ganho e ainda fornecer a uma cidade essa energia de forma constante, segura e sem falhas, será isso?
Exatamente, é exatamente isso, porque o ITER, a parte de aproveitamento da energia para a produção de energia elétrica, não a tem. Tem uns módulos para testar a parte de produção de trítio, o chamado camada fértil, o breeding do trítio, o criar trítio, e isso vai ser testado no ITER, mas não tem a parte de aproveitamento de energia. O DEMO vai o ter. Agora, há aqui um aspecto importante. A Eurofusion, que é o consórcio dos laboratórios europeus, tem um DEMO. Mas nós, quando falamos em DEMO, é mais genérico. Existem muitos DEMOs a nível mundial. Os ingleses têm o seu próprio programa de fusão neste momento. Têm um DEMO que chamam STEP, o próximo passo. E o STEP até já tem um site onde vai ser instalado. E existe um programa muito
agressivo. No Norte de Inglaterra. O governo inglês anunciou há pouco tempo, quando anunciou também a descontinuação do JET.
Exato. E tem um programa muito agressivo, tanto que eles dizem que vão conseguir produzir energia elétrica em meados de 2040. Nós, o DEMO europeu, apontamos para 2050. A par com isto, existe a China, que também tem um programa extremamente agressivo de produção do seu próprio DEMO, e vários outros países têm. O que ocorre também neste momento é uma forte... Eu digo que a fusão está na moda do ponto de vista de investimento. Porque, em particular nos Estados Unidos, a quantidade de capital de risco que está a entrar em diferentes empresas de fusão é enorme. E está a haver muita inovação na área. Esta inovação, Alguns dos desenhos, nem todos usam este desenho convencional da fusão por confinamento inercial ou a fusão por confinamento magnético, existem ideias mais espatafúrdias e existem até uso de combustíveis que não é o deutério trítio, as outras reações que eu disse que são mais difíceis de conseguir, algumas destas empresas apontam para elas. Para produzir fusão nuclear usando métodos diferentes.
E algumas iniciativas são privadas, não é?
Muitas delas são privadas. Existem 33 empresas de fusão neste momento no mundo. Foi investido, o dinheiro o ano passado falava-se em cerca de 4,6 mil milhões de euros.
Estamos a falar aqui sim também, retomando o ITER, estamos a falar aqui sim também de um esforço que é de várias nações e que mais tarde ou mais cedo, pronto, poderão dar alguma competição exagerada, não?
A competição vai existir. O ITER tem propriedade intelectual partilhada, não necessariamente em todos os componentes. O que quer dizer que haverá componentes que são críticos, por exemplo, a parte dos módulos de produção de combustível. Quem souber produzir o combustível e aproveitar a energia é quem vai fazer dinheiro. Não são propriedade intelectual partilhada, por exemplo. Neste momento há uma forte competição de chegar mais depressa à fusão e há muita inovação a acontecer.
Como é que se mantém um projeto como o ITER, que há dois anos que vivemos este cenário, pelo menos num cenário bélico e de guerra na Ucrânia, sendo que a Rússia é um dos acionistas, digamos assim, do ITER? Isto é viável manter este projeto, tendo em conta os conflitos diplomáticos e bélicos que estão em curso na Europa?
Tem algumas dificuldades, mas por outro lado, o ITER, tal como foi desenhado, não envolve transferências de dinheiro. São fornecimentos in kind e, sendo um acordo internacional, a Rússia não foi posta de parte, eles terão que fornecer os equipamentos pelos quais são responsáveis in kind. Tem-se mantido este balanço de discutir. O que é claro é que não há transferência de dinheiros do ponto de vista
eles fornecem componentes, é isso?
Eles fornecem os componentes feitos para instalar. Do ponto de vista de transferência de dinheiro, houve projetos a nível europeu que efetivamente foram afetados, não necessariamente relacionados com o ITER, mas com outras áreas de investigação na fusão, precisamente porque por não haver transferências de verbas para a Rússia para pagar determinados trabalhos. Do ponto de vista do ITER, uma vez que a colaboração é in kind e há um acordo internacional, tem-se conseguido viver esta paz, algo ténue, e mantido a colaboração da Federação Russa.
Não deixa de ser um tema que mais tarde ou mais cedo poderá ter que ser revisto.
Poderá ter que ser revisto. Obviamente, muitos de nós conhecemos colegas russos. É preciso separar aquilo que é a comunidade científica, ou alguma da comunidade científica, não necessariamente toda, e aquilo que é o Estado e as decisões do Estado. Não é de todo uma situação fácil, poderá ter que ser revisto. Há uma vantagem. A Rússia tem alguns componentes que podem ser importantes, embora eu pense que já existem, em alguns casos, fornecedores alternativos. É apenas 10% do projeto. 10% ainda é significativo, mas a Europa já tem 50% dos projetos e os outros parceiros têm 10%. Como eu disse que também existia ainda, já existe 110%. Quer dizer que ainda existe um bocadinho mais do que aquilo que inicialmente estava distribuído. Eu acho que vamos ver até onde é que isto vamos conseguir ir. Muito provavelmente, em algum momento, sendo tomada uma decisão, terá um impacto. O que temos é que ir também identificando os fornecedores alternativos para aqueles componentes em específicos.
É sem fusões e sem fissões que terminamos esta entrevista com Bruno Soares Gonçalves. Na próxima semana, o Futuro do Futuro voltará com mais um convidado capaz de explicar algumas das coisas que os olhos nem sempre conseguem ver. Eu sou o Hugo Seneca. A sonoplastia esteve a cargo de João Ribeiro e Tomás Delfim. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá, já sabe, o futuro faz-se todos os dias.